Infelizmente, a gente vive numa sociedade onde as pessoas não aceitam aonde elas não conseguem chegar. Então, elas acham que o outro também não deve. Então, a solução...
Polêmica essa frase. Boa, mas polêmica. Mas continua. A solução...
A solução é elas fazerem, sem eles saberem. Mas eu tenho uma gama de pessoas... Quarta, quinta-feira, se não me engano, eu tenho um casal que ele vai assistir a massagem. E eu permito, ok? Tudo bem.
Senhoras e senhores, esse é um dos achismos mais esperados e mais diferentes de todos os tempos. Agora eu tô botando uma nova adjetivação aqui, porque hoje eu vou fazer uma coisa que eu tenho certeza que vai dar certo. Que é o seguinte... Falaremos hoje sobre massagem tântrica. Nossa, Maurício, já vi esse episódio no Flow. Já vi esse episódio no... Aonde? No Vilela. No Douglas Podcast. Petri, que eu adoro. Mas hoje eu quero fazer uma coisa que, além de fazer as perguntas idiotas do achismos, eu trouxe um elemento a mais. Então, senhoras e senhores, apresento para vocês a família Sargentin. Essa é a família Sargentin. João e seu pai. Massagista o quê?
Tantra? Terapeuta em tantra, sexualidade e desenvolvimento corporal.
Maravilhoso. É isso aí pra falar que ele faz a mulher gozar. E o homem também?
Não, só a mulher.
Só a mulher, entendeu? Com essa voz de Barry White. Ele tem esse filho, que é o João, que é um comediante muito legal. E eu queria fazer essa entrevista a dois, porque eu quero ver muito como é que é o paralelo. Como é que é a cabeça do filho? Como é que ele... As histórias de verdade, ele que sabe. Então vamos fazer isso. E antes, oferecer aqui dois presentes.
Porra.
Que é o sonho de todo mundo. As pessoas querem ser relevantes para ganhar um kit da Insider.
Um dos meus sonhos de vir aqui era ganhar um.
Exato. Porra, todo exatamente. Mundo. Tem muita gente agora que falou, cara, vou estudar um pouco. Vou fazer Harvard. Tem cara fazendo Harvard pra ganhar o kit da Insider.
Inclusive, para quem fez implante capilar, o único boneco que você pode usar é o da Insider.
Faça a propaganda.
Ó. Que bosta que é, sim. Tá vendo? É, aí você aqui, ó, bonezinho da Insider, respira bem, já era, meu.
A Insider tem a ver com o meu público, que é um público calvo e triste. Com o boné da Insider, você sai mais feliz, porque o boné é resistente à água, a roupa tem tecnologia. Por exemplo, a camiseta você tira da gaveta, põe no corpo, ela desamassa. A bola é super abraçada com a cueca. Tem a linha feminina que é maravilhosa. Eu não usei ainda, quem sabe eu uso, mas ainda não usei. Mas tem elogios por aí, vá no site Insider Store e garanta o seu cupom Maurício12, 12% de desconto em qualquer produto da linha. Deixa eu falar sobre esse assunto. Você é um terapeuta tântrico.
Terapeuta tântrico.
Como é que é o seu atendimento?
Meu atendimento começa nas mensagens, WhatsApp, Instagram. Né? Eu quero saber um pouco da pessoa sobre o porquê que ela está procurando a massagem, porquê que ela está procurando a terapia, né? E eu passo quais são as condições, eu passo um resumo da sessão para ela estar inteirada.
Mas escrito?
Tudo escrito.
E se você manda em áudio, ela já goza. Não sei se você sabe que isso já poderia resolver um problema. Só que você quer ganhar dinheiro. Então, mas espera ela aí.
Às vezes eu mando áudio e eu escuto algumas coisas, né? Tipo, começou a sessão, né?
Eu também escuto algumas coisas, né, às vezes.
É?
Ali, leva umas minas, é foda. Depois...
Isso que eu quero saber, como é que fica? Porque você é um cara, pelo que eu tô entendendo, você é um cara conceituado na sua área, beleza? Você já... Você tem um método, digamos, profissional para fazer isso.
Sim.
Esse método profissional, como é que fica para não confundir as coisas? Porque, querendo ou não, eu trouxe aqui já uma terapeuta sexual, uma mulher, agora eu quero ouvir a opinião do homem, porque a gente é maluco.
É assim, eu tive que treinar muito, né? Você tem que treinar muito, você tem que treinar... A sua parte energética, você tem que treinar a sua parte física porque a massagem é feita no chão. Né? Então, eu não sou leve, eu sou pesado, peso 100 quilos. Sou alto, então é muito pesado ali. Então, a parte física mesmo, articular. E você tem que treinar a parte energética, porque quando eu comecei, eu fazia uma massagem, podia me esticar ali, que eu estava sem energia. Então, isso é treinável, essa... Trocar energia, filtrar energia, trocar energia, filtrar energia, dar energia e através dos chakras e se manter. Às vezes eu saio de lá com 4, 5 atendimentos melhor do que eu cheguei.
Ok, né? Mas como é que fica os maridos e namorados?
Não, isso, então essa é a pergunta B. Com o restante, com relação a estar uma mulher ali, né, e você está aplicando técnicas e que vão expandir a energia orgástica e tudo mais, também é treinar. Você tem que se pôr na posição de terapeuta. Eu falo para as pessoas que me perguntam isso, Silvio, como que você aguenta? Eu falo, eu não entro nessa posição, não entro nessa briga. Né, da briga do desejo do homem com a mulher ali em ciclo orgástico, né? Eu não entro como Silvio, uma pessoa física. Eu entro ali como terapeuta. Então, a cada toque que eu dou, e eu elevo muito o platô de excitação da pessoa dentro das massagens, a cada toque que eu faço, eu observo as reações, que são uma devolutiva para mim dentro daquilo que eu vou passar depois no processo da terapia. Então, vou te dar um exemplo. Existem mulheres que estão em ciclo orgástico, com prazerosíssimos indo para trás, fechando as pernas, se empurrando, me empurrando, assim, catedrático, mas com a mão assim, sabe? Nada que me afaste, mas por quê? Isso remete a alguma coisa, né? Isso me diz alguma coisa, isso tem
um
algo...
trauma.
Culpa, talvez. Tá. Né? Aí teria que linkar com algumas outras coisas que foram ditas numa pré-entrevista, numa Sim. conversa. Talvez culpa, né? Aquele lance do lá de trás da formação da psicossexualidade. A mãe fecha as pernas. Mulher, menino, fica de perna aberta, tira a mão daí.
Não, mas foi estranho, porque você, teoricamente, por mais que seja um cara...
Estranho.
Que parece o Bruce estranho. Willis. Você é um cara, um corpo estranho que tá ali fazendo...
Totalmente estranho, exato. Por isso que eu faço muita questão de conversar antes. Às vezes, quando eu percebo alguma... uma insegurança um pouco maior, mas uma vontade também de passar por aquela experiência, eu sugiro uma chamada de vídeo.
Uhum.
Para ela ter a segurança de que eu vou tratá-la como uma... paciente, como uma cliente mesmo.
Mas já rolou, eu sei que essa pergunta já fez, mas eu quero ouvir aqui, já rolou coisa do tipo, porque a mulher tá com um tesão absurdo. E pelo que você tá me falando, quando você diz mulher, a gente já tá no imaginário babaca nosso, tipo, as puta gostosa. Não necessariamente.
Não necessariamente.
Porque geralmente, inclusive, na minha cabeça, no meu achismo, leva a crer até que é mulher que tá sem gozar muito tempo, às vezes é uma...
Nunca gozaram.
Existe. Nunca gozaram.
Tem mulheres que nunca tiveram orgasmo e...
E ela de
sofre todo, com isso.
São de todos os tipos.
Sim.
Todos os tamanhos, todas as alturas e tudo mais. Mas, querendo ou não, você tá mexendo com a energia de uma mulher. Já aconteceu de mulheres quererem dar para você? Pelo amor de Deus, transa comigo.
Já.
Ele é fruto de uma massagem? Essa era outra pergunta que eu ia fazer.
Não, na época que ele nasceu, eu não fazia massagem. Eu era preparador. Preparador físico.
Você era cover do Bruce Willis.
Entendi. Não tinha essa, Sim, esse falar. Estereótipo, né? Mas é assim, é o que eu falo. Eu tava conversando até agora aqui com a Má.
Virou Má já. Fudeu.
Fudeu. Produtora já virou a Má. Fudeu. Tá gozando.
Ela tem lugar de fala.
Ele fala Má, ela goza.
Ela tem lugar de fala. Ela tem lugar de fala pra falar.
Ela fez a terapia, né?
Uma amiga muito próxima a ela.
Sim.
Tipo, até parece.
Sim, a Laura Miller falou, né, da amiga dela.
É assim, você tá ali, eu dou até depois algumas recomendações, depois da final da massagem, mas você tá dando prazeres, eu falo antes, qualquer toque que você sentir, não sou eu que tô dando, é você que tá sentindo. Isso tá em você. Qualquer sensação que você tiver, não sou eu sou um facilitador. É você que está sentindo. Né? Então, é uma das coisas um dos pilares do Tantra é o autoconhecimento. Então, ela vai conhecer o corpo dela, de repente, em situações que ela não conhecia antes. Né? Então, são toques, são sensações que ela não sentia e que ela passou a sentir. Aí você vai, você dá um nível de prazer que ela talvez nunca tenha sentido. Possivelmente, no contexto geral, nunca tenha sentido. E pode ser uma pessoa desconstruída e tudo mais. Mas é um nível de prazer tão alto que ela nunca tenha sentido. E um prazer de bem-estar por estar quebrando couraças, travas, traumas. Então, você a mulher sai dali, ela sai flutuando. Porque foi tirado dela toneladas de coisas que estão lá há 40 anos, há 30 anos, há 25 anos.
Quanto tempo
anos.
Uma mulher leva pra gozar?
Cara, isso varia muito. Tem um meu padrinho no Tantra, ele denominou mulheres fadas e mulheres bruxas. Né? É uma denominação de indicativa.
Tá.
Mulheres fadas são aquelas que você dá dois, três indicativos de técnica, ela entra no ciclo orgástico. E mulheres bruxas são aquelas que demoram bem mais para entrar num ciclo orgástico.
Então, mas não é na primeira consulta que a mulher...
Sai, sim. Na primeira consulta ela já não é mais a mesma. Ela já sai...
Ela já... Ela,
sim.
Tipo, cara, traga o seu gozo em 25 minutos. É meio assim.
Mais ou menos, um pouquinho mais. Mas com o squirting e tudo.
Então, e você é o primeiro cara que fez essa mulher gozar. O quanto essa mulher fica dependente emocionalmente de você?
Então, é rápido, mas dá uma pegada, assim. Porque
você fala, você tá gorda, aí acaba tudo.
Tem que equilibrar. Ele quer que ela volte, pô.
Ele só quer... Só você gozou, agora eu vou destruir o seu autoestima e vou embora.
É só a terapia, não é um casamento.
Tem situações fantásticas.
Eu te odeio, que vai embora.
Tem situações fantásticas que aconteceram ali. Mas no final, eu vou dar uma resumida. No final, lá na hora de ir embora, eu falo, olha, tenta não tomar decisões muito importantes, porque ela está sob um efeito de bem-estar muito grande. Então, comprar um apartamento, vender um apartamento, terminar um casamento, aceitar um pedido de casamento, eu ainda falo, se hoje, à noite, amanhã, se tiver um pico de libido, que sua libido vai aumentar, sua libido vai estar acesa, né? Estava apagada, não estava tão acesa, ela vai estar bem acesa. Se nesse pico de libido ela for direcionada para mim, não. Não ache que está errado, não fica abismada, não acha que você está cometendo um pecado, alguma coisa, que você está fora, porque automaticamente o inconsciente vai jogar isso diretamente na pessoa que esteve ali nesse momento que aquilo aconteceu. Então, é natural que isso aconteça. Né?
É natural, mas vamos lá, você não é um cara... Se você fosse um cara feio, tipo seu filho, seria mais fácil a situação acontecer de evitar. Mas você é um cara aí, fala bem, canta um Barry White, a mulher acabou de gozar. Porra, tu não acha que às vezes tem um pessoal que confunde...
Sim, tem.
Tem. Você já se envolveu?
Eu me envolvo todas as massagens, né?
Tá.
Que é um envolvimento maior do que você proporcionar o que ela nunca teve.
Então, mas como é que fica os maridos e namorados dessas pessoas?
Cara, infelizmente, a gente vive numa sociedade onde as pessoas não aceitam aonde elas não conseguem chegar. Então, elas acham que o outro também não deve. Então, a solução...
Polêmica essa frase. Boa, mas polêmica. Mas continua, a solução.
A solução é elas fazerem, sem eles saberem. Mas eu tenho uma gama de pessoas. Quarta, quinta-feira, se não me engano, eu tenho um casal que ele vai assistir a massagem. E eu permito, ok, tudo bem, pode assistir.
Entendi. Aí eu quero saber do lado do filho, porque agora depois eu volto pra você, pra entender. Como é que é você ter o pai... Que a galera fala, ele é meio puta, não tem uma coisa meio assim? Você já me falou isso.
Já, mas eu acho que é muito vangloriado isso, do lado do meu pai. Meus amigos sempre falam, cara, seu pai é muito foda.
Sim, seu
ele
pai
é assim.
O nosso herói.
É, se fosse minha mãe eu tava fudido.
Olha aqui, mas olha o machismão também, né? Olha que louco, velho, é muito... Se você fizesse isso sendo mulher, como é que você aguentaria? Você aguentaria?
Não sei, ia ser uma merda. Eu acho que assim... Imagina o filho do André Surak, como deve ser... Porque meu pai tá comendo a mãe dos meus amigos. André Surak tá dando pro pai do meu... Sabe? Ia ser uma...
Isso aí. Só uma revelação.
Caralho.
É muito doido esse lado. E ele sempre foi um cara que, antes de fazer massagem tântrica, essas paradas, ele era personal. Ele sempre foi um cara que foi o fodão. Pô, eu sou esse cara, não sei o quê. Então todo mundo sempre pagou pau pra ele, nesse sentido.
Sim.
E aí, quando ele virou massagista tântrico, triplicou essa parada.
Você tem, quer dizer, daqui a pouco tem cara cortando pau para ser atendido por você.
Cara, eu perdi um atendimento, eu queria muito ter feito, eu perdi um atendimento de uma trans operada.
Ah.
Eu perdi por uma... Eu fui atender num lugar que eu normalmente não atendia e houve uma confusão na agenda e aí eu perdi o horário com essa moça.
Você nunca chegou a fazer?
Não tinha. E ela queria saber como seria o atendimento e eu queria saber...
Pois é, eu ia perguntar, como é que é o orgasmo trans, né?
Então, cara, porque eu não sei como que é a anatomia interna, né? Sim. A anatomia da mulher, eu sei. A da, do como é feito a cirurgia, eu não sei como é que é.
Entendi. Né? Mas você, por exemplo, você tem um lado teu meio que, porra, com um homem eu nem fudendo seria capaz de fazer isso?
Cara, porque assim, eu acho que você tem que entregar a verdade, né? Você tem que, quando eu tô entregando ali, assim, eu não sou massagista tântrico a minha vida inteira, mas eu estudo a mulher a vida inteira. Sim. Eu gosto de dar prazer pra mulher a vida inteira. Você pergunta pra ele desde quando que eu falo pra ele. Quer ter prazer numa prática sexual, seja ela qual for, né? Porque eu não classifico a prática sexual como penetração há muito tempo. Então, quer ter prazer numa prática sexual, dê prazer.
Então você acaba sendo um coach sexual também masculino.
Sim, só que é muito difícil os homens pararem pra me ouvir. É muito difícil o homem entender que ouvir de outro homem como, que ele está fazendo errado e que ele pode fazer diferente. Eu normalmente converso isso com quem quer ouvir, com quem me procura.
Mas você já deu um curso sobre isso? Porque talvez você é um cara que fala mais para mulher, porque tal, mas se tem uns amigos dele que pagam pau para você, tem uma verdade de cara que não consegue fazer a mulher gozar. Ele precisa mais de você do que da mulher.
Muito cara chega nele e falou, e seu curso, como que tá? Muito cara fala isso. Eu acho que ele falta explorar mais esse lado, porque tem muito cara que bloqueia também, por causa do ego. Fala, exato, não, esse cara vai me ensinar a fazer a mina gozar, sabe?
Eu tô dentro.
Olha lá.
Fazer a mina gozar.
Você precisa aprender a gozar. É outro.
Eu também, ele pode me ensinar isso também.
Então, eu não sei fazer, eu não sei fazer as manobras, talvez até algumas coisas eu lembre, porque eu dou curso e participava de cursos, né? Mas quando você tem que entregar energia ali, né? E a minha energia, ela é muito, o que a gente chama no Tantra, de Shiva, energia masculina, e Shakti, energia feminina. Então, se eu for atender alguém com energia masculina, um outro homem, por exemplo, não vai dar verdade ali, não tem entrega, né?
Mas assim, mas você consegue passar, por exemplo, as suas habilidades pro teu filho?
Consigo.
As perguntas que você fez pro seu pai, como é que foram nesse tempo todo? Porque eu sei que você namora.
Uhum.
E sua mulher deve ser muito feliz por ter um sogro.
Né? Conta a história.
Não, é muito louco, porque meu pai sempre foi esse cara de, vem aqui, vou te ensinar como que faz. E aí ele parava e me ensinava, falava assim, nossa, vai.
Mas ensinava
assim,
como? Ele pegava um pernil?
Uma foto de uma entendeu?
Ah, é?
É.
Como essa habilidade do seu pai, ela influenciou na tua vida, assim? Tipo, porque você é um moleque de 9 anos, eu não sei se você convive com a sua mãe, a sua namorada adora... Uhum. O teu pai, porque ele te ensina de alguma maneira, você ficou com vergonha, como é que é?
Então, antes era uma parada que ninguém sabia, assim, que tinha essa escola nesse sentido. Hoje virou mais uma... Eu sou o filho do Ronaldinho Gaúcho jogando no Barcelona. Então é uma responsabilidade, tipo, você tem que ser bom, tá ligado?
Ah, é?
É, porque os caras falam, é filho do cara, não vai saber fazer.
Mas você namora há muito tempo.
É, então, com a minha namorada é mais tranquilo. Mas sim, quando meu pai começou a fazer massagem, eu não namorava ainda.
E aí você pegou geral?
Ah, eu desenrolava uma rapaziada aí, sem cabelo ainda. Aí, mas o problema é o seguinte, eu acho que tem essa responsabilidade com quem sabe. Tipo, pô, você é filho do cara, você tem que saber fazer direito. Mas é tranquilo, é a responsabilidade que eu me mato, assim.
Mas, por exemplo, na sua escola, você tem amigas.
Uhum.
Os seus amigos adoram ele.
Sim.
E as suas amigas.
Também.
É? Ou elas têm uma coisa, nossa, esse machista... Não. Não.
Sempre gostou, todo mundo gostou sempre. Porque a gente ia muito em casa, a gente fazia muita festa em casa e meu pai sempre foi com esse espírito de jovem aí, sim, doido que ele tem. E aí ele sempre tratou todo mundo como meio filho, ensinava para os meus amigos, inclusive, falava com as minhas amigas, era doideira.
Vocês moram juntos?
Aham. Uhum.
Você atende na sua casa?
Não.
Não, você atende no consultório.
É um espaço, tem um espaço tântrico, né? É o que eu recomendo, é um espaço tântrico. As pessoas me perguntam, você atende em um motel, atende no meu apartamento, atende... Não, primeiro por segurança.
Ok.
Pela minha segurança. Segundo, pela minha segurança moral, né? Primeiro por isso. Segundo que não tem preparado, nada preparado, né?
A gente vai daqui a pouquinho falar como é que chupa uma vagina. Preciso fazer essa
porra, pergunta. Pelo amor de Deus, eu tô hoje agoniado aqui, cara.
Inclusive a Marcela, não me engano. É só... Olha como é, se a peça fosse com o homem, sim, daria certo. Uma mulher da merda, enfim. É, tô andando aqui, mano. Tô fazendo
Marcão,
emocional.
Você tá
aqui
naquela ponte do rio que cai.
Tô fazendo L pra caralho pra não ser cancelado aqui, ó. Pronto. Mas assim, pelo que eu entendi, você tem uma cabeça bem diferente do convencional em relação a sexo.
Totalmente.
Certo? Você também tem essa cabeça ou vocês discutem?
Não, eu...
Porque você é um cara fiel à sua namorada.
Sim. Eu aprendo muito com as coisas que meu pai fala nesse sentido. Por exemplo, ele é um cara que é do swing, não monogamia, o caralho. Eu não consigo ser assim ainda, porque eu acho que tem passos que eu tenho que dar. Mas eu concordo com as teorias dele. eu acho que, pô, ele tem 50 anos, ele não, com 20 anos ele não pensava assim. Sim. Eu concordo com as coisas que ele fala, só que eu não estou preparado para ser assim ainda. Então, eu e minha namorada, a gente tem a mesma cabeça. Tipo, a gente concorda com isso, a gente entende essa relação de verdade, de cumplicidade.
Mas você questiona ele? Você
sim. A gente troca muita ideia sobre algumas coisas que até a gente discorda.
Porque, teoricamente, é muito louco, né? Você é o velho e ele é o jovem. Uhum. Tanto que você é calvo. mas assim, você tem uma coisa mais conservadora de você namorar sua mulher. Quanto tempo você namora ela?
Um ano e meio.
Um ano e meio, ser fiel, aquela coisa toda. E ele é o cara, porra, de cinquentão que tá swing, comportamento liberal e tal. E aí, como é que vocês batem esse papo?
Dá umas treta. Porque às vezes a gente embate exatamente nisso, de, porra, como que é a monogamia? Às vezes eu falo, pô, às vezes é maneiro você ter uma mina que você confia, você não precisa pegar outra. Aí ele fala, não, mas tá... E começa uma discussão, entendeu? Eu acho que que em casa a gente bate muito, a gente discute pra caralho, velho.
Não, não precisa realmente pegar outra, pra você não ser monogâmico. É isso que eu falo.
Uhum.
Você pode ser, porque pra você pegar outra, precisa ter o desejo. Então, a partir do momento que houve o desejo, já não houve mais monogamia. Você só não fez. Se eu te chamar pra almoçar, você fala não. Tá no seu consciente falar não.
Mas não faz parte do controle mental a gente, sei lá, evitar algumas coisas?
Faz parte do controle do que te impuseram.
Não, mas porque...
Faz parte do controle do que te impuseram. Por isso que hoje um normal, entre parênteses, tá em algumas situações. O que ele tá falando, e eu já falei isso pra ele, eu falei, tem coisas que a gente vai discutir, cara, que tem que parar, num determinado momento tem que parar, porque você ainda não tem, não chegou nessa fase do jogo. Né?
De bagagem emocional, você disse?
É de tudo, cara, porque pensa no na vida como um jogo de videogame. Você vai progredindo e você vai pegando armas que você não tinha no começo.
Sim.
Né? Pra você conseguir lutar contra determinados inimigos, ou passar alguns obstáculos, por exemplo, como que você vai nadar um rio cheio de peixes que vão te devorar? Você precisa de uma canoa. Então, se você passar direto pela canoa, você está fudido, você vai morrer no rio. Então, você vai ter que chegar onde está a canoa para botar a canoa ali. Sim. Eu já tô, já zerei o jogo. E eu tô vendo ele andar e ele questionando algumas coisas que eu entendo que ele, ainda, que ele ainda não chegou. A minha vantagem, eu comecei há muito tempo... É me desconstruir e reconstruir. Questionar aquilo que me foi imposto. Questionar os aplicativos que a gente baixa. Porque você baixa um aplicativo, tá lá, li, concordo, clica. Sim. E vai embora. E você não lê uma linha daquela merda. Né? Então, é a mesma coisa. Você ganha um brinquedo, tem lá no manual de instrução três maneiras de você brincar com o brinquedo. Eu desmonto o brinquedo e acho outras. Sim. Eu falo, por que que eu tenho que brincar com o brinquedo? Só da maneira com que o fabricante mandou.
Isso é maravilhoso. Você tem 50 anos, ele tem 20. Isso atrapalha a sua relação com ele no sentido de... Tem regras... Você é um cara anti-regras, pelo que eu tô vendo. Sua. Vamos quebrar Sim. as regras. Sim. E ao mesmo tempo ele é um moleque que tá aprendendo como é que é a vida.
Sim.
Como é que funciona essa vida sem regras?
Maurício, ele soube de tudo que aconteceu na minha vida. Ele soube exatamente de tudo. Sem tirar nem pôr. Ele soube de todos os meus tombos, os meus percalços, as minhas vitórias, a minha maneira de pensar, as minhas angústias. Tanto que ele mora comigo desde os 12 anos, era para ele ter morado comigo desde os 6. Né? E eu falei, você não vai morar comigo agora, eu vou ser completamente presente, eu vou ser totalmente presente, mas você não pode romper agora com o feminino, que é a sua mãe. Eu tenho mais condições de estar presente do que a sua mãe tem de estar presente. Então você não pode viver essa ruptura. Então fica com a sua mãe, eu vou estar presente o tempo inteiro. Você nem vai dar tempo de sentir saudades. Dei um telefone para ele na época, ele foi morar no interior com a mãe. Dei um telefoninho para ele, a gente conversava toda a noite e tudo mais. E quando for a hora certa, nós vamos saber, você vai vir morar comigo. Com 12 anos... Aí eu casei, tive meu segundo casamento. Com 12 anos ele veio morar comigo. E ele sempre soube de tudo aquilo que aconteceu comigo. Então ficou mais fácil para tratar com ele. Às vezes só sai alguma brincadeira, tipo, eu falo, João Vitor, volta antes das 2 da manhã, pelo amor de Deus, sim, cara. Sim, sim. Depois das 2 da manhã não tem porra nenhuma, não tem nada que preste na rua.
Então, mas aquela coisa...
Aí ele fala para mim, e você, pai? Eu falei, pois é.
Mas como é que... Isso que eu quero saber. como é que fica o entendimento disso? Porque eu achei muito interessante.
Uhum.
Porque a gente fala sempre daquela coisa regrada ou anti-regra. Como é que é pra sua evolução?
Eu entendi, porque, por exemplo, como que é pra um adolescente que já é rebelde por
exato,
si só,
exato.
Ver uma ver e tal. A pessoa que é referência dele quebrando todas as regras que todo mundo fala que tem que seguir.
Essa é a pergunta que eu não consegui fazer, mas tu tava querendo que chegar nela.
Isso é do caralho, porque às vezes até me questiono, só que o que às vezes me colocava na linha era exatamente a falta de linha do meu pai. Então, só que...
famoso, meu pai é fumante, então eu não vou fumar porque eu não aguento cigarro.
Só que não era uma coisa tipo, eu faço, você não pode fazer, e escondido. O que me ajudava era... olha aqui as coisas que eu faço, olha aqui como o mundo é. E aí eu vi as coisas, a partir dessa interpretação, eu falava, pô, não quero fazer isso. Ou quero. Ah, não quero. Então, tipo, o mundo ele sempre foi muito mostrado pra mim.
Sim, você é um cara que eu percebo, que a gente é amigo, a gente bate papo. Você é um cara que... você tem uma habilidade muito legal de comediante, que é tentar entender os lados todos e tal. Você não tem uma coisa muito rigorosa pra você. Mas ao mesmo tempo... é uma coisa que eu sempre falo isso. Às vezes me incomoda o jovem. Você tá quantos anos?
21.
Me incomoda pra caralho o jovem, que eu faço geração Z. Porque o jovem, ele é o cara que mais deveria ter personalidade. Porque ele tem toda a vida pra ter personalidade. Cara, ele tem caralho. Ele tá no ápice do hormônio. A personalidade do cara devia estar aqui. Só que ele é um cara corrompido por personalidades alheias. Seja do pai, seja da mãe, seja dos amigos, do sistema.
Influência.
É. E você tem um sentimento que me dá a impressão que você é um adolescente, você é um cara meio, vou quebrar o sistema.
Sim, porque ficou estereotipado que você passou a sua fase de adolescente, você tem que ser adulto.
Sim.
Minha mãe falava pra mim, Silvio, você veio no mundo a passeio, né? No começo, eu até ficava bravo com ela, depois eu peguei e falei, mãe, quer coisa melhor? Porque eu levo a vida mais leve, sabe? E o que o João Vitor falou é que se a gente, aquele baúzinho vermelho é meu. Você fala assim, ó, eu vou lá comprar um lanche, alguma coisa assim. Você, pelo amor de Deus, não mexe naquele baú. Vocês podem não mexer, mas a vida de vocês é saber o que tem dentro daquela merda. Uhum. E com ele não foi assim. Porque se eu escondesse dele coisas que eu fazia, obviamente alguém ia dar isso pra ele. O mundo ia dar isso pra ele. E eu, sobre o adolescente, eu gosto muito de passear na psicanálise, né? O negócio do adolescente, por que ele não é desse jeito que você falou? Porque ele tá numa fase onde ele é criança, mas não aceita ser criança. Ele tá saindo da fase infantil, mas não aceita ser criança. Quer ser adulto, mas não tem know-how para isso. Por isso que ele é revoltado. Por isso que ele quer, por isso que ele se odeia. Por isso que ele precisa de alguém que ele bota ele na linha, bota ele dentro do quarto, faz alguma coisa, bota ele no lugar dele e fala, escuta aqui, vem me escutar. Ele clama por isso.
Mas ele se bota na linha, não é uma disciplina?
Então, cara, mas você vai arrumar. É uma disciplina. Como que eu fiz com ele? Eu fiz ele entender como era o mundo sem máscara.
Só
sabe?
Que, tudo tem um lado negativo, eu acho. Que tudo isso foi muito bom pra mim, porque eu cresci muito rápido e fiquei entendendo, tinha entendimento de mundo que meus amigos não tinham, por exemplo. Só que o lado negativo disso é que eu cresci muito rápido. Então, eu comecei a gostar mais de pessoas mais velhas, de só estar em ambiente adulto. Só que eu perdi uma parte da minha infância por causa disso, entendeu? Querendo ou não, isso faz falta em algum momento.
Não tem como, cara. Quando a mãe dele ficou grávida, eu falei, fudeu, cara. Como que eu vou fazer? Como que eu vou criar? Né? Porque uma coisa é você falar...
Vocês não eram casados?
Não, éramos. Mas o único filho, né? Primeiro
sim,
filho... Como que eu vou... Que fórmula eu vou usar? Né? Porque até você falar... Caralho, o menino ali não foi muito bem criado. Pô, que criação que teve aquele menino. É uma coisa. A hora que você fala assim, tô grávida. Aí você fala que é seu. Fudeu, o que eu vou fazer? Eu falei assim, porra, eu vou ser com ele como eu gostaria que meu pai tivesse sido comigo. E foi isso que eu apliquei. E isso que eu aplico até hoje. Né? Tanto que naquela época que começou a geração Z... Vocês estavam começando a se ver, né? Eu falei, porra, João Vitor, se o mal não faz com você o Geração Z, aí a gente, porra, Geração Z você não tem porra nenhuma. Não ia dar...
Porque ele é inteligente, né?
ele veio, viveu num outro mundo. Essa Geração Z, talvez ele tivesse com 10 anos, cara. Sabe esse negocinho do que hoje tem a Geração Z? Porque... Eu com 4 anos, ele com 4, 5 anos, eu punho ele sentado, ele andava comigo na Mancha Verde, nos Jogos do Palmeiras. Ele já entrou enrolado num bandeirão da Mancha com o patrimônio, assim, que vai 3 horas e meia antes pro jogo.
É porque não tinha documento.
Ele não tinha documento e eu fiquei pra entrar depois. E ele foi com os caras da mancha.
Mas como é que é a sua relação com a tua mãe?
Boa.
Boa?
Bem boa.
E ela não tem uma coisa do tipo, porra, era pra você estar comigo, tem que estar com o teu pai?
Mais ou menos, porque assim, minha mãe mora em Águas de Lindóia.
Puta, ela tem 70 anos? Você comeu uma velha?
É uma merda. 18 mil habitantes.
Águas de Lindóia, a pessoa nasce com
70 anos. Mas velha também goza.
Caralho. Boa.
Manda pro Tantra que é.
Mas, tipo assim, minha mãe mora em Águas e ela sabe que não tem como eu estar lá agora. Não sabe que eu, em algum momento eu ia ter que sair de lá, porque não tem o que fazer lá.
Mas ela tem uma coisa do tipo, ela tem a mesma educação que seu pai tem ou ela tem outro tipo de educação?
Não, é diferente, é bem diferente o estilo, assim. Minha mãe é mais mãe, minha mãe é normal, assim. Sim. Ela é meio revoltada, sai na mão, assim.
E o que faz você falar pra... É mesmo?
É, meu irmão.
Era foda.
Era o palha do UFC, mas...
Sai na mão, bate, dá murro em cara, do nada, é louco.
A gente dava muito bem, mas...
Porra!
É, tô vendo.
Tá aí, família Hickman, caralho, mano. Porra, vamos lá. Você, o que você acha de estranho no seu pai, assim? Não estranho, mas o que as pessoas não conseguem conceber? Como é que são seus dias? Como é que são as festas? Você tá em casa e seu pai aparece?
Tipo, é muito louco, porque até pra fazer piada, pra escrever, eu tenho uma dificuldade, porque pra mim, tá na minha realidade. É a mesma coisa quando o Rafinha tá nos Estados Unidos, ele tem mais facilidade de falar sobre a cultura dele do que eles próprios.
Sim.
Porque eles pegam perspectivas diferentes. Pra mim, é muito natural algumas coisas que acontecem. Por exemplo, eu carrego o controle do videogame com o cabo do vibrador do meu pai. Isso é um bagulho que, sabe, não é normal.
Os amigos deles chegam lá, tem dois vibradores.
Tem dois vibradores em cima da mesa, com o pão e a farofa, sabe?
Na mesa da cozinha?
Não, na mesa da sala, tá dois vibradores, a farofa, o pão, a gente comendo. Que é isso?
Cara,
em festa era maluco, a gente dava muita... Agora não, mais que a gente mora no apartamento, mas quando a gente morava numa casa... Era assim, às vezes, pô, a gente passou um momento que a gente não tinha muito dinheiro pra comer as direitos, só que, mano, tinha muita bebida em casa. A gente fazia muita festa.
Muita festa.
E aí, meu pai já começou, foi na época que ele começou a entrar no swing mesmo. E aí, eu tava em casa, pô, vai ficar puto eu falar isso, mas eu vou falar. Eu tava em casa com meus amigos do carnaval, de boa.
E o pessoal do swing.
E o pessoal do swing do meu pai na dele. Eu falava, a galera do meu pai tá ali, minha galera tá aqui, de boa.
Genial.
Meus amigos. Do nada, sumiu meu pai, beleza. Mano, meu pai desce a escada. Com uma anã na coleira.
Ah, não.
Juro por Deus.
Que?
Mano, é muito... Parecia o Michael Zalski na coleira. Foi do caralho isso.
E falando, gente, muito barulho.
Vamos
dormir cedo!
E a coleira tava escrito, sabe o quê? Bruce Hot.
Meu dono. Bruce Hot, meu dono.
Você é o Bruce, espero.
Ai, Bruce Hot é o nick que eu tenho do swing.
Porra, tá louco.
E a Nan tava...
Lá em casa, churrasquinho.
Ai, caralho.
E você tava fazendo o quê?
Tava com meus amigos conversando, normal.
E aí todo mundo olhou?
Não, não é que a gente morreu de... Foi a cena mais engraçada da minha vida, aquilo.
É, o primeiro dá um susto, né?
É.
Aí você vê que a Anã tá ali.
Não, a gente.
Porque ela quer, aí você ri, né? É tipo isso.
Na hora que a gente entendeu que a Anã tava consentida na coleira ali, a gente riu pra caralho. Assim, foi muito engraçado.
Assim, é uma prática, né? Chama pet play, né? É uma prática do BDSM. E apesar de. Você sabe que o BDSM, até pouco tempo atrás, só a notícia meio. Até pouco tempo atrás, psiquiatras, eles falavam que o pessoal do BDSM o BDSM era um transtorno mental, né?
Puta, eu falei disso com a doutora Anaí há pouco tempo atrás.
E aí, hoje parece que não mais. Parece que eu não sou...
Então tem que falar com ela de novo.
Eu não sou litúrgico do BDSM. Sim, sim. Eu não sou praticante... Mas eu conheço práticas, né? E tudo que acontece, por mais bizarro que seja aos olhos dos outros, está consentido pela pessoa, às vezes... É a vontade da pessoa que aquilo aconteça. Então, não tem, assim... Não tem o risco de ter sido algo forçado ou alguma coisa agressiva, sabe? Aquilo.
Entendo, mas eu queria entender um negócio. Vou voltar para a coisa do orgasmo, que eu acho que é um assunto que mulherada pira, né? Porque eu acho que o cara é muito mais bem resolvido nessa questão do que a mulher, imagino eu, certo? Porque o cara vai e goza.
Não.
Não? O cara também tá mal resolvido?
Muito mais.
Porra, o cara deve ter, a maioria dos caras não é meio precoce, assim? Não tem
então, Marcão...
Não, mas ele goza.
Vou te falar uma coisa. Ele resolve mais rápido, ele não é mais bem resolvido. O homem, ele tem, pasmem, muito mais problemas de travas, traumas, conteúdos recalcados do que a mulher. O que fode tudo isso é que a sociedade permite que os homens convivam com esses traumas sem atrapalhar a vida deles. A mulher não. A mulher tem que se virar do jeito que dá. Ou até, porra, desencanar. Como eu tratei uma pessoa. Não tratei uma pessoa. Eu dei o auxílio para uma terapeuta, colega minha, que era uma moça que não tinha orgasmo, nunca teve um orgasmo, com 38 anos e casada. Entendeu?
Então... É, Emily. Usando. Vai. Só pra... É uma piada, só pra...
Então, pro homem, o sexo dele estava resolvido em 3, 5 minutos. Pra mulher, não. Ela nunca tinha tido um orgasmo. Cara. Então, é...
O cara ia lá, fazia o dele e então, saia fora.
Se ele fosse posto à prova por uma mulher que exigisse mais dele, ele tava fudido.
Se ele tivesse solteiro, ele não estaria pegando ninguém.
Não estaria pegando ninguém. Então, quer dizer, o homem consegue conviver com as travas, com os traumas do inconsciente muito mais do que a mulher, né? Por causa da sociedade, né? Então, o que eu brigo, o que eu faço ali, o orgasmo não é exatamente a cereja do bolo. O orgasmo é o que vai fazer as coisas acontecerem. Através da energia do orgasmo, né? Então, que é muito forte, porque é a energia do sexual, que é a energia mais forte que o ser humano tem. Que vem da agressividade e tudo mais, né? Não precisa entrar muito no...
Podemos.
No âmbito da psicanálise, que é o ID e tudo mais. Mas... Aí tem outras pessoas mais gabaritadas, né, que já vieram aqui. Mas através da energia sexual, através da energia do orgasmo, né, que é elétrica, né, eu já falei, se tiver eletrodos ligados numa mulher, acende uma lâmpada, porque é elétrica, acende uma lampadinha de 1-2 watts.
Quando ela goza.
Quando ela tem um orgasmo. Um hiperorgasmo, que é um orgasmo de corpo inteiro. Né, a onda de energia pega o corpo inteiro. Então, quando você usa isso a favor dela, ela vai bater no inconsciente e vai quebrar travas, traumas, couraças emocionais, físicas, porque às vezes a mulher tem dores, tem cólicas, tem problemas com a desenvoltura física dela, e aquilo lá é uma couraça que está prendendo ela há muito tempo, né?
Você me falou de tipos de orgasmo, isso eu achei curioso. Assim, o homem tem mais do que um tipo de orgasmo e a mulher também? Como é que funciona isso?
O homem tem até um orgasmo seco, né? Quando você treina, por exemplo, eu fiz o meu primeiro curso de quase 8 meses, você vai entendendo como seu corpo funciona, o que é o mais importante no Tantra, entender como seu corpo funciona. E através da sua respiração, que é um dos pilares do Tantra, porque todo mundo aqui está respirando para não morrer. Ninguém contou uma respiração. No Tantra, a gente ensina a respirar e conduzir aquela energia que a gente ensina a criar, né? Desde o chakra sexual, por exemplo. O homem chega a ter orgasmos secos sem ereção. Eu não sou tântrico. Eu sou um cara que vive, que aplica o neotantra e junta com terapia psicanalítica.
Não, mas me fala isso aí, como é que o cara goza sem ter ereção?
São sensações orgásticas internas, como um orgasmo. Feminino, um hiperorgasmo feminino, por exemplo. São ondas de energia elétricas que percorrem o corpo do homem. Ele parece um vibrador solto no chão, quicando.
Eu já vi mulheres passando por isso, eu nunca vi homens.
Sim, tem. É lógico, a potência do orgasmo.
Mas cadê feminino? A Silvia que faz o curso disso, que ensina?
Tem. Eu vou dar um curso agora, posso falar do meu curso?
Pode.
Eu vou dar um curso para casal agora. Chama Five Sensations, né? É um curso de conexão e reconexão entre casais e expansão através dos 5 sentidos. E eu vou fazer com uma terapeuta que é uma Silvia.
Entendi, ela faz para a parte masculina.
É.
Entendi, igual a Raja, acho que eu trouxe aqui.
Ah, a gente trouxe.
Ela tem um sex appeal, ela tem um sex appeal, uma sexualidade aflorada, assim, um up muito grande. É essa moça que vai fazer o curso comigo.
Entendi.
Entendeu?
Tá. E aí você me fala, você falou que tem vários tipos de orgasmo e tal. Me explica as diferenças de orgasmo feminino. Tipo, existe algum orgasmo que a mulher nunca teve? Você fala assim, cara, só vai ter esse daqui se fizer isso.
Sim, sim, sim. A maioria das mulheres nunca chegaram a uma potência de orgasmo que elas, porque elas não tinham poder de se permitir naquele momento. Né? Por exemplo, tem o orgasmo anal, que o homem também tem. Ele não se permite, mas ele vai ter primeiro, porque eu falo que dentro de... para você ver, dentro de toda blindagem do masculino na sociedade, tecnicamente é para o homem sentir mais prazer no anal do que a mulher.
Não, Deus foi maravilhoso.
Fisiologicamente.
Não, porque Deus fez uma parada, eu já falei isso em show, que assim, ele podia botar a próstata em qualquer lugar do corpo.
O que ele fez?
Aí ele botou no cu. Pra quê? Porque se ele colocasse isso no nariz, a gente não ia ficar parando de cutucar o nariz. Quando ele põe no cu, a gente evita botar o dedo no cu. Ou a outra tese que eu tenho, que é, ele descobriu que a gente ia ficar enfiando o dedo no cu toda hora, ele falou, galera, quem põe o dedo no cu é viado. Aí também... Porque de alguma maneira, é muito louco que o lugar onde a gente tem mais prazer...
Isso é uma historinha
a gente não pode usar.
Isso é uma historinha em quadrinhos de como começaram as coisas, né? Se você for fazer uma historinha bonitinha em quadrinhos, começaram as coisas.
É, porque me dá a impressão... Porque
foi a igreja que colocou
sim,
isso, né?
Da mesma forma com a mulher. Porque a gente... Porra, minha cabeça tá abrindo com outra coisa aqui. Tô falando merda, vou ser preso, L, vambora. Mas assim...
Faz o S.
Faz o S. De sadia, sei lá. Que é
Silvio.
De Silvio.
Sarney.
Faz o S de Silvio. Que é o seguinte. Olha que curioso. A mulher sempre reclama que assim, porra, eu quero gozar, mas a igreja... Falou que se eu ficar gozando é pecado.
É, tem muito menos. Tem uma situações muito menores que essa aqui.
Sim, mas a mulher, por exemplo, ela não pode gozar. É errado gozar, é errado botar a mão aqui
sim,
e tal.
Sim.
Só que ao mesmo tempo, a gente goza com pau. Beleza. Mas o gozo verdadeiro que você está me dizendo é anal e essa mesma igreja falou, não põe o dedo.
Não.
Então a gente vê no mesmo lugar. A diferença é que a gente tem rola.
É, não é... É, isso é, aí vai entrar no outro o lance da rola, mas... É, por exemplo, o gozo verdadeiro não quer dizer que seja no ânus, né? Eu falei que tecnicamente, fisiologicamente, era para o homem ter mais prazer no ânus do que a mulher. Porque
sim, isso é fato.
Tem a próstata, tem o ponto P, entendi, que é o ponto spot lá. A mulher vai pelo fetiche, vai pelo X de dor aliado ao prazer que aquilo vai dar, porque senão não teria prazer. Né?
As ramificações e tal.
É, tem o lance da dor-prazer, dor versus prazer. Né? Se for dependendo da mulher, se for na equação certa, história prazer. Tem o orgasmo nos seios, tem o orgasmo no pé, que praticamente hoje eu estou conseguindo fazer as mulheres entenderem como isso chega nesse ponto.
Como é que é o orgasmo no pé?
Assim, são pontos no pé que elas têm orgasmos ali.
Mas aperta com a mão mesmo?
Eu aperto.
Não, mas goza por aqui, não vai gozar pelo pé.
Não, é a condução.
O nada de burro, né?
Controle que você fez a mina gozar dormindo.
Ai, que né?
Puta que pariu.
Você fez a mina gozar dormindo?
Eu tava começando, cara.
Isso aí não sei nem se é. Nem se pode. Não sei nem se tá na lei isso aí.
Não, não a mina dormindo, ele dormindo.
Eu.
Ah, tá.
Do nada, a mina dormindo ali no avião, nada a ver.
Tu tá dormindo e tu fez...
Vou te contar. Assim, eu tava começando e eu tava treinando muito, muito, né? Porque eu sabia que eu ia precisar treinar. E não era nem a massagem, um décimo da massagem que eu faço hoje, né? Era o começo, eu tava ainda aprendendo. E aí tem uma técnica que eu... Acordei cedo e uma massagem, duas. Tem uma técnica que eu sinto do lado dela, põe uma perna por cima, outra aqui faz um canal energético. E tem quatro pontos, tem quatro técnicas na vagina. E a musiquinha tocando o mantra que é assim, e a perna dela que é assim. Eu olhei pra ela, não conseguia ver o rosto dela. Ela que é assim, ela foi entrando em ciclo orgástico e eu apaguei. De repente eu acordo com ela... gozando pra caralho. Opa, vamos, continua isso. Vambora.
Caralho,
aí no jogo eu falo assim, mano, o que os caras não conseguem fazer a milhão acordado, você fez dormindo.
Não, você, não, mas pra mim é o contrário, porque assim, a maioria das pessoas, a mulher fala, porra, meu marido nunca me come, ele tá sempre dormindo. Você conseguiu um passo além. Você
esse é o, esse é o curso que você deveria dar. Como fazer transar negócio? Dormindo.
É bom.
É. Porque você vai salvar muito casamento. Eu posso fazer minha mulher gozar e eu dormindo.
Meu, é assim, foi... Aí eu falei, João Vitor, aconteceu uma parada hoje que foi insana. Aí contei. Porque é um movimento, né? Nesse caso, era um movimento de para baixo e para cima do clitóris, né, e ter o ponto certo, para cada mulher ter um ponto certo. E aí eu acho que eu fui embora e dei uma apagada, e ela já estava entrando em ciclo orgástico, ela explodiu, aí eu acordei. Isso, vambora, vai.
A energia. Você acredita na troca de energia? Não?
Sim.
Sim, você estava falando disso, acredita na troca de energia. O quanto é prejudicial ou positivo essa troca energética que a gente faz sexualmente? Transar com... Existe essa coisa do transei com uma mulher que a energia dela estava ruim, eu vou pegar essa energia e vou ficar mal e eu vou passar essa energia para outra pessoa?
Assim, literários e espíritas, né? Pessoal do espiritismo, fala sobre coisa de 6 meses com cada pessoa que você transa. Né?
O quê? Você tá louco?
Você fica com a energia daquela pessoa.
6 meses?
6 meses, cara. Entendeu?
Mas e você? Você
eu
tá
tenho
lá...
energia pra 5...
Então, mas como é que você sabe que essa energia é positiva ou não? Como é que você...
Ah, não sabe, cara.
Como é que você reage a isso? Porque você é um cara que... É que você troca energia.
É uma questão de você optar, né, Mal?
Não, mas você troca energia. Você...
Sim, mas na hora do atendimento, a primeira coisa que eu faço é sentar de frente com a pessoa. Vamos começar a massagem? Uhum. Ela assina um termo, converso mais um pouco. É que a gente parou no negócio do atendimento. Mas aí ela vai até o espaço, ela senta numa poltrona. Eu converso, quero que ela me fale sobre o que ela pensa sobre o Tantra, o que ela sabe que vai acontecer ali, o que ela tem medo, por que que ela tá ali. E aí, dou um termo para ela assinar de cadastro, para eu ter um controle, para depois, vamos fazer outra e tal. E para ela ter ciência do que vai ser feito, tá? Já tinha mandado por WhatsApp e faço de novo. Aí vamos lá, vamos começar, vamos. Sento de frente para ela, alinho os chakras, mão no cardíaco. Ela chama Tratak, essa técnica. É uma técnica de troca de energia e alinhamento de chakras. E aí eu ativo o chakra sexual dela, ensino ela a respirar, transitar essa energia e pôr pelo laríngeo, pôr para fora pelo laríngeo. Até emitir sons, né? E se permitir sentir a partir dali, até desejo, se ela quiser sentir. Né? Teve alguns atendimentos que ela já saiu dali para deitar, para começar as técnicas manuais, de já estar lubrificado, lubrificar e molhar o lençol. Né? E aí essa energia ela vai vindo, ela vem para mim, eu vai para ela, vem para mim, vai para ela. Nisso vai filtrando, cara. Então, a energia ali fica legal. O quarto fica denso. A energia fica densa. Você abre a porta, você entra assim, parece que se soltar um papel, ele vai demorar para cair.
Porque ela descarrega muita coisa também.
Descarrega muito ali. Aí eu abro, ponho um incenso, deixo fluir, chamo uma egrégora de proteção. Né? Todo começo de atendimento, eu chamo uma egrégora de proteção de seres ascensionados. Não cito um nome, outro, designo, entidades, nada. Eu chamo uma egrégora de seres ascensionados, de energéticos do universo, né? Porque a gente trabalha com a energia do universo, né? Então, para proteger aquele espaço de energia negativa.
É que você falou uma parada que me deixou muito tenso, mano. 6 meses, cara. Não tenso, mas...
Não sei se é verdade, né, Mal? Isso é o que os espíritos falam. Porra, os espíritas falam, né?
Eu acho que tem uma pergunta que a galera ficou até o final aqui esperando, que é o seguinte. Vamos ajudar o nerd. Tem nerd aí que... Marcão.
Ajuda eu.
Marcão tá com 50 anos de idade já e...
Não sabe chupar uma buceta, vamos ser bem claro.
Marcão, umas meninas já me ligaram.
E não só essa parte também, se tiver alguma outra dica, né? Aperta a mão na barriga
isso,
que vai lavar, entendeu?
Vamos fazer aqueles cortes de TikTok que o jovem precisa.
Bom, primeiro, você tem que entender que você não chupa uma buceta, você degusta.
Legal.
Começa daí.
Já comecei aprendendo.
Você tem que... Encara, olha pra ela. Entenda como ela funciona. Esse negócio de fechar o olho e meter a boca, você não sabe o que você tá fazendo. Então, olha pra ela. Veja a anatomia dela. Como são os lábios externos, que o pessoal chama de lábios, grandes lábios, mas nem sempre são grandes. Olha como são os internos, que chamam de pequenos lábios, mas nem sempre são pequenos. O clitóris, o tamanho, onde ele tá, como ele é. E começa... Sente o cheiro, sente a textura. Passeia por ela. Sente um pouco do gosto. Vê aonde ela sente mais prazer, porque cada mulher é como um código de barras. Não tem nenhuma igual à outra. Né? Se puser três mulheres aqui pra fazer um oral, as três eu vou fazer de maneira diferente, mas não sei como eu vou fazer, eu vou ver na hora. Porque elas vão me determinar como elas gostam. Mas eu tenho que botar alguma coisa em prática. Então, não vá direto no clitóris, porque ela nem está excitada para aquilo. Vai ser gostoso? Vai, mas ela nem está. Você precisa entender se ela gosta de um movimento mais forte no clitóris, com um prepulso mais puxado. Tenta não puxar com a mão, porque se perde uma mão. Então, aprenda a fazer a extrusão com a boca mesmo, né? Que é um treino, o house na boca, uma uva na boca, ó, sabe? Segurando nos dentes e trabalha com a língua ali. Então tem mulher que gosta mais rápido, mais lento, mais pressão, menos pressão. Que é porra
do house, eu não entendi. Você pega uma uva... Você põe
o house na boca.
Peraí, ideia é campanha. Ele fez isso tudo. Galera, essa é a nova house uva. Essa é o mexão, você aprendeu a chupar buceta.
Vulva, nova pra... house, vulva.
Ou pega um house ou uma uva, um morango, alguma coisa que você prenda entre os dentes e faça um passeio, treino, sua língua.
É. Não,
então.
É isso daí.
Aí você...
Pode ser um free gels, não precisa ser house.
É, um cara mais pobrinho. Vai...
Azedinho.
Tem os caras desesperados pra chupar, os caras, pelo amor de Deus, tem que ser qual house? Os cara...
é, você vai fazer em casa, assistindo televisão. Não? Você vai fazer isso em casa, assistindo televisão. Show. Na hora ali, é com a própria.
Entendi.
Né?
Assistindo essa entrevista, inclusive.
É. Assistindo essa entrevista.
Ou colocando um house na buceta da mulher pra tentar lembrar como é que era aqui.
Eu sou... Você sabe que tem esse negócio do algo nela, né? Eu falo assim, para com tudo isso, gente. Não tem nada mais gostoso do que o gosto dela mesmo. Então, para com...
O quê? Ah, o cara que põe lubrificante?
Não, house, leite condensado, Nutella, chocolate.
Mas leite condensado é bom, velho. Peraí, come... também.
Mas no pão... Não,
peraí. Chega uma idade, eu sei que você tá velho, mas chega uma idade que leite condensado tá melhor às vezes, velho.
Ah, sim.
Não porque é ruim, é porque leite condensado é muito bom.
Não, aí é que ele tá falando de leite condensado...
Quer ver?
Coisa.
Marcão, Nutella ou buceta?
Eu não gosto muito de doce.
entendi. Tá, é a coisa do toque. Onde a galera tá errando? Você percebe assim que as mulheres estão reclamando de vossos maridos.
O que tá acontecendo é... E não é só com os homens. As mulheres estão se...
Tocando errado.
Pô, bastante, né? É assim, mas as mulheres estão se encaminhando para isso também. O sexo tá ficando cada vez menor. Tá cabendo cada vez mais numa caixinha menor. E o sexo é muito amplo. Né? Eu já falei em outros lugares. O sexo começa numa troca de mensagens, começa num olhar, começa numa troca de fotos, começa num jantar, numa taça de vinho, num filme, eu vendo, tocando os pés e tudo mais. Pra galera, de uma maneira geral, o sexo é a penetração, é pau pra dentro. E você... pasmem, a penetração é responsável pelo número menor de orgasmos do que, por exemplo, um oral bem feito, um toque vaginal. Né? Essa minha massagem tem 11 pontos internos, todos orgásticos, inclusive o do squirting, que é no final. Esse método é do meu mestre, Eduardo Jun Das. Eu sigo, desde que eu aprendi, eu treinei e hoje eu dou o curso desse método para terapeutas. Né? Eu posso dar esse curso para você, para o Marcão? Posso. Mas seria melhor se já tivesse alguém, se essa pessoa já entendesse.
Squirt explica aquela técnica, a mulher
ejaculação, da... ejaculação feminina. Tem mulheres que têm mais facilidade.
O que ela sente com aquilo?
Como se ela estivesse ejaculando. Como, uma sensação mista de fazer xixi.
Ah, é?
É mesmo?
De fazer xixi, por quê? Porque sabe por que eu ri? Porque eu escutei uma risada ali no...
Assim.
Como é que faz? Porque assim, sai pelo mesmo lugar, mas não vem no mesmo lugar.
Não, sim, é igual a gente.
Né? O squirting, o líquido do squirting, ele vem dos bulbos uretrários, né, que fica na uretra, fora. Se você fizer um exame no squirting, tem traços de urina. Até pode ter alguma coisa de cheiro, mas não é xixi.
Como é que faz uma mulher ter o squirt?
É uma mulher que não tem o squirt já na ponta da falando na ponta da língua, mas já na pontinha do penhasco. Tem que estar com o platô de excitação muito alto, né? E você acertar o ponto do squirt, o movimento certo, o ritmo certo. Ela faz.
Mas vamos descobrir.
É, eu preciso saber desses pontos.
Onde que está esse ponto? Como é que é? Cada mulher tem um, mas como é que você faz o...
Não, assim,
faz o caminho.
Vai, a grosso modo... Tem o ponto G da mulher, que é logo na entrada da vagina, uns 5 centímetros, 6 centímetros e meio para dentro. É aquela, aquele tecido mais rugoso, tá? E ali você vai fazer uma posição de Homem-Aranha, aqui, tá? 45 graus para o lado, meio como se um dos dedos ainda estivesse no ponto G. E ali você vai imprimir um ritmo de baixo para cima. Tem que ser ritmado e pegar o ponto certo pra até para não machucar a mulher.
Claro.
E aí você vai começar a sentir que... ouvir até o barulho, aquele tchoc, tchoc, tchoc. Você vai acertando o ponto certo e ali vem o squirt, né? Tem mulheres que... Eu ia gravar um podcast, eu não lembro qual podcast que era. Ela vai ver eu falando isso, ela vai lembrar, que vai saber que é ela. Eu fui... Eu não tava na hora do squirt, ela deu uma esguichada. Eu tive, eu
no não podcast? Tinha...
Não, eu ia gravar um podcast.
Ah, tá. Falei, pô, estamos aqui
eu
com...
Ia sair, ah, não estamos não. Eu ia sair da massagem. Entendi. Eu ia sair da massagem e ia direto gravar.
Que assusta, porque
podia... Mas nada, mas
a Cris Paiva do nada... Eu tô dando insider, a galera tá dando squirt, mano.
A galera tá dando capa de chuva.
Esquece insider, vamos fazer o convidado gozar. Mano.
Mas funciona, se não der o squirt aí, esse bagulho que tu faz funciona pra dar prazer pra mulher também.
Pra caralho.
Esse bagulho que tu faz, não é ele.
Mas é assim...
É uma coisa
não, Homem-Aranha, Homem-Aranha.
É assim, Marcão, 99% das mulheres têm. Tem pode não ter... Squirt.
Ah, tá.
Pode não ter... Pode, se tiver um controle interno muito forte, por algum motivo, sabe? Ela tem um
controle. Sim, mentalmente ela não quer.
Mas às vezes ela quer, mas o controle dela é tão forte.
Sim, que ela sabe? Não se, é igual que ela a pessoa que não se deixa se hipnotizar.
É isso, cara.
Ela precisa... E quanto tempo, 0 a 100, quanto tempo dura? Começou lá o choca-choca-choca.
Às vezes bateu duas vezes, tá saindo. Faz aqui, pum, 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 já sai. E ainda brinco, vem ver brotar água. Vem cá, levanta
vem
a cabeça.
Vem ver, tipo fogos?
Não, ela tá aqui, eu falo, olha, vem ver brotar água. Aqui, brotar tá brotando água, ó. Vem cá, vem ver. Olha o que você conseguiu. Vambora, vem ver o que você conseguiu. Ainda dou esse up pra... Tem mulher que pede pra filmar ela, o celular dela, né? Óbvio.
É, isso é um pouco estranho.
Peraí, já cheguei.
Ela quer ter ver o squirt dela, pô. Não tem nada mais natural do que ela ver um parto. Não tem mulher que quer ver o parto.
Mas eu não vejo eu cagando. Entendeu o que eu quero dizer? Tem umas coisas que.
Ah, é diferente, mal.
Entendi. Mas eu não vejo gozando também.
É estranho pra caralho.
Porque a gente ejacula, caralho. Estranho,
eu não fico, caralho, mano. Olha só
ejaculada.
Vem cá, Marcão. É. Aqui, caralho.
E eu aqui analisando aqui, ó. Isso aí no mínimo 3 metros pra cima.
Acertei o espelho.
A gente, inclusive no Tantra, os tântricos. Os homens tântricos não ejaculam. Estão 20 anos sem ejacular.
Pô, então é ruim, né?
É porque a gente, quando a gente ejacula, a gente tá perdendo energia vital. Quando a mulher tem um orgasmo, não. Peraí. É energia pra ela.
Mas e a Nanzinha?
Como assim? Que
é a Nanzinha? Tá, não gozou, não fez nada? Você não transa? Você não...
Lógico que eu transo.
Ué, como é que tá, tenha 20 anos? Ah, não tu, alguém. Ah, puta, viajei.
Nossa, Marcão, atrapalhou pra nada.
Eu achei que ele tinha falado ele, foi mal.
Atrapalhou
não,
pra...
Não,
mas você transa homens... menos por causa disso? Alguma coisa?
Não, eu falei os homens tântricos, eu não sou tântrico.
Não é tântrico, irmão.
Desde eu falei, respeito o cara. Eu falei assim, eu não sou tântrico, eu trabalho com o tântrico.
Ah, entendi.
Mas eu não fiz iniciação, sabe? Eu não...
Sim.
Não passei por processos, eu nem quis, sabe?
Mas você perde energia vital, isso é interessante. É,
energia vital.
Quer dizer, aquela famosa assim, você ficar o dia inteiro no X-Vídeo, você não vai estar com uma energia boa.
Ainda mais quando o homem tem o orgasmo, quando o homem goza, ejacula, ele... Por que esse lance do dormir, né? Dormir, do... Puta, mano, sai daqui. Essas coisas todas. Porque você sai de uma descarga de energia, assim, impressionante. Você sai do sistema nervoso simpático para o parasimpático. Aí é a fisiologia. Então, te dá um bode, assim, você vai do... Aqui, né? Que tá a onda do normal do dia, você vem pra cá e cai.
Saquei. Mas eu chego à conclusão, por que que a gente tá mais viciado em pornografia? Porque eu acho que pra gente tá mais entediante a vida e você precisa de mais prazer e mais alívio. E aí pro mais alívio tem você vai...
Isso que é um ciclo, né? Porque aí você vai perdendo, aí você quer mais, você vai perdendo.
Exato.
É um ciclo.
Então, sim, cara, a pornografia, ela pode ser consumida de mil maneiras. Jogar nas costas da pornografia.
Não,
não tô falando que você tá...
Eu até vou tirar da pornografia. Tipo assim, a gente nunca teve um ambiente tão sexualizado do que... Não imagino que bem que teve a história do Calígula, o caralho sempre teve isso. Mas me dá um achismo aqui na minha cabeça que a gente tá com mais tem swing pra caralho, rolando, a galera tá, relacionamento tá aberto e tal. O meu achismo leva a crer que é porque a gente tá vivendo uma fase que a gente tá precisando cada vez mais de prazer. Tanto que o celular bomba, né, o alívio, a dopamina.
As pessoas estão procurando mais prazer e elas
porque a vida tá mais desprazerosa.
Elas estão se permitindo mais.
Só que uma coisa que ele falou é muito interessante, porque é um ciclo vicioso. Porque você busca prazer, aí você vai pra pornografia, por exemplo, e gasta energia, ou pro sexo, aí você gasta uma energia vital.
Posso te dar um dado?
Pode.
Dos atendimentos mais difíceis, vamos colocar aqui nas caixinhas dos mais fáceis, que foram assim, a pessoa se deixou, se permitiu, porque nada acontece se a mulher não se permitir ali. Nada acontece. Sim. O homem também, aqui eu estou falando da mulher. Nada acontece se ela não se permitir. Tanto que eu falo, se permita. Permita-se e foda-se. Então, da caixinha dos mais fáceis para os mais difíceis, os mais trabalhosos, estiveram aqui mulheres que se dizem desconstruídas, que se dizem abertas, que se dizem
legalizadas.
Tipo, mulheres do swing. Foram os mais difíceis aqui.
Por quê? Que você acha?
Porque enquanto você tem a mente liberal e você passeia no mundo liberal e sua mente é liberal não só para o sexo, eu falo isso em outro podcast, quando você entra no meio liberal, sua mente fica liberal realmente, você entende muitas outras coisas que não são só sexo. Você começa a se desconstruir de várias coisas, de vários setores, de vários assuntos.
Posse.
Posse, exato. Né? Isso, um monte de coisa. Se você consegue entrar dentro de um... Pô, com a sua esposa, com a sua noiva, vamos na hot bar, vamos na hot bar. Vai lá, curte... Faz o que tem que fazer, no outro dia pô, almoço com a família, na segunda trabalho vai você pra lá, trabalha aqui, à noite Netflix e o caramba, não sei o que, na quinta de novo, Hotmart. Se você consegue fazer isso, ok, você tá indo, você se desconstruiu, mas se você vive disso, irmão, se a coisa é pegada pra você...
Você é refém do prazer.
Há o grande risco de você estar dentro de uma malha, de uma autoflagelação... De tentar bater numa trava que você não sabe qual é, mas está te infernizando. Não... Só que você vai correr atrás do rabo a vida inteira.
Não deixa ser diferente de um vício.
Sim. É que, por exemplo, o vício seria uma ninfomaníaca, que existe, né? A ninfomaníaca, ela vai transar 10 vezes por dia e não vai se satisfazer.
Ela está sempre buscando mais.
Sempre buscando mais, né? É igual um homem também. Mas o homem tem outro nome, eu não sei qual é o nome do homem.
Punheteiro.
Ele precisa fazer isso. Punheteiro.
Brasileiro médio.
Ele precisa sair para transar.
Ah, isso aqui é importante, Marcão, para você. Fala isso daí.
Ele precisa sair para transar e transar uma, duas,
não é importante.
Três. Não, no ninfomaníaco. Eu não sei, não chama ninfomaníaco. Tem um nome. Se alguém souber, manda nos comentários.
Mas excesso de punheta. Fala aí, doutor. Excesso de punheta.
Dá ruim?
É ruim, né?
Isso aí você perde energia, pô.
Por isso que eu tô meio desanimado. Tá
assim. É, mano, mas é verdade. Eu vou te falar um negócio, assim, eu tô há 20 anos casado com a Emily. O cara começa a falar uns bagulho. Mas, assim, o que salvou, de algumas maneiras, o meu casamento foi totalmente desencanar de pornografia na internet, o caralho. Eu sei que é um aliado, tem vários papos
e
tal.
Não, pode ser, pode não ser um aliado. Eu falei que é um produto.
É o produto. Você faz o que você quiser, exatamente.
Mas você guardou a energia...
Pra caralho, porque você fica com... Porque muita gente fala assim, muito amigo meu, assim, que o cara tá com 40 anos, ele fala, mas não aguento mais, não tô com tesão na minha mulher. Mas aí você fala, mas o que você tá fazendo pra ter tesão na sua mulher? Muitos deles não estão fazendo absolutamente nada, porque a primeira vontade que eles têm de usar uma dopamina ruim, que é ir na, sei lá, o X-Vídeos, eles vão. E aí faz com que você comece a evitar a tua mulher. Uhum. E aí dá vontade de o cara trair, porque ele fala assim, porra, minha mulher não me satisfaz sexualmente, lá fora deve ter. E aí é um ciclo sem fim. Então, pra mim, a pornografia ela tá muito aliada a você fazer merda.
É o quanto você também quis desprender de prazer pra sua mulher, né? O quanto que você deu importância pra que ela...
É um egoísmo. É
egoísmo.
Eu entendo o cara que usa a putaria, o pornô, pra tipo assim, mano, pô, precisa dar uma descarregada, tá fora,
então, mas
cinco
não é só
dias.
Isso. Eu vejo um outro lado também, eu jogo às vezes na mente das pessoas um outro lado. Você tem pessoas que têm muitas curiosidades do...
Ah, sim, do sexo.
Do sexo.
Ser, lógico.
Então, por exemplo, tem pessoas que... Eu gosto de passear no âmbito fetiche, por exemplo. Eu gosto de entender os fetiches e tudo mais. Então tem pessoas que falam pra mim que tem vontade da chuva dourada, por exemplo, que é o xixi. Pô, se você tá ali e fala, caralho. O Xvideos, por exemplo, ele pode te proporcionar a ter uma primeira sensação, um contato, um visual do que é aquilo.
Que você tá, inclusive, no Xvideos.
Eu tô.
Você tá no Xvideos?
Pera.
Hoje fazendo massagem.
Essa aspas é muito forte.
Descobri pelo meu amigo, chegou, seu pai tá no Xvideos. Falei,
mas dá pra ver sua biluga?
Não, tô fazendo massagem.
Ah, tá. E quando que vai estar lá a sua biluga lá?
Eu tinha dois vídeos transando. Eu tinha dois vídeos há um tempo atrás, mas era no canal de uma menina, ela tirou.
Não, o pessoal acha que você tá fazendo massagem, seu pai tá comendo gente. Não, ao contrário, ele comia muito mais a galera quando ele não fazia massagem.
É verdade, cara.
Por quê?
Muito mais.
Porque não é que foi uma regra, mas é assim, as pessoas falam isso pra mim, pô, esse meu tá fudendo pra caralho, né, por causa da massagem tântrica. Eu falo, a primeira coisa que eu falo, mano, o dia que eu precisar fazer massagem tântrica, fazer um curso de formação tântrica, ir lá...
Você não é o esquerdo macho, tem uns esquerdo macho que estão, energia.
É, esses caras...
Meia de cereja.
É. Não, o dia que eu precisar fazer um curso de massagem
tântrica, nem faço isso,
formar terapeuta, e não sei o quê, ir alugar um espaço pra transar, meu, é só ir no bar.
Entendi.
Sabe? É só ir no bar, é só encontrar pessoas, é só conversar.
Só abrir o WhatsApp.
Só abrir o WhatsApp.
Você tinha que dar um curso de ser um pai.
Eu falei isso já, não falei, cara? Eu já falei isso, né?
Uhum.
Falei, se tivesse uma profissão, ser pai. Porque assim...
Porque você é um cara que, tipo assim, você tem os seus valores, tudo bem. Muita gente tá falando, esse cara é um esquisito. Tem, foda-se, você tá cagando pra isso. Mas assim, eu acho que tem uma dificuldade das pessoas de fazer a mulher gozar, beleza... É, transar e tal, mas tem uma dificuldade que eu acho que você passou muito fácil por ela, que é como chegar em mulher. Você deve ter sido um cara que... Você deve saber fazer isso muito bem. Que dica você dá pro teu filho? Por exemplo, se ele estiver solteiro hoje.
Ah, primeiro posso...
O que mulher gosta de ouvir?
Posso passear antes?
Pode.
Né? Eu não, nunca... Ninguém me ensinou nada. Eu aprendi tudo sozinho. Meu pai foi um puta escritor de livro. Um gramático. Era Segala... Meu pai e agora o Pasquale, sabe?
Sim.
Então, eu comecei muito cedo na... Eu entrei, por exemplo, na torcida, na Mancha Verde, entrei com 13 anos. E aprendi tudo sozinho. Depois eu fui entender que eu buscava hierarquia. Buscava alguém que mandasse em mim. Tá? Então, eu aprendi tudo sozinho.
Interessante isso, hein?
É, eu fui entendendo isso.
Ok.
Né? Eu ganhei o dia, eu ganhei a vida... O dia que eu, com 12 para 13 anos, enchi um copo de uísque estudando. E fui na... Fiz algumas etapas. Em uma semana, o copo estava na mesa do meu pai, eu falando com ele. E ele trabalhando, falou, depois a gente conversa. E o meu copo de uísque com gelo na mesa dele. Eu falei, ele vai ter que ver. Ele não viu. A partir desse dia, eu falei, a vida é minha. A vida está nas minhas mãos. E aí eu entrei na torcida. E aí eu fui aprendendo as coisas. Briga. Sexo. Mentiras, verdades, conversar com alguém, conversar com bandido, conversar com polícia, conversar com a vida, tá? Na faculdade se ensina que ralar o joelho e jogar álcool arde. O joelho era meu.
Uhum.
Eu ralei o joelho e joguei álcool, pra entender isso. Então, cara, eu fui ensinando pra ele como olhar pra isso, porque ele não teve a falta que eu tive. Né? Então eu fui ensinando ele como olhar para isso.
Talvez
como olhar para as drogas.
Você até fez isso porque você não tinha isso.
Lembra que eu falei? Eu vou fazer, vou criar meu filho como eu gostaria que meu pai tivesse me criado.
Que é a mesma forma que talvez ele não queira ser o cara da putaria porque você...
Mas é porque é a opção dele, não é porque eu proibi.
Não, exatamente. Entendeu? Porque ele já pode conviver e falar, meu pai é muito desse jeito, eu quero ser do outro jeito.
Se ele, teve uma passagem, cara, que... Os caras ficaram bravos comigo, mas se não... Porque, mas eu tinha moral pra isso, né? Acho que se não foi nessa viagem, foi em outra. Eu chamei ele, catei ele no ônibus, vem cá. Os caras estavam com um instrumento de samba, com um monte de tiro de cocaína, assim, né, na viagem. Eu falei, vem cá, vai, cheira agora. Os caras tá louco, Silvio.
Não falou pra mim, parece que ele tá falando que...
Não pra ele.
É, pareceu legal, pareceu legal.
Não, eu falei, vem cá, vem aqui. Eu falei, pode cheirar, cheira aí agora. E ele aqui do meu lado. Aí os caras, você tá maluco? Eu falei, agora volta pra lá. Depois fui lá. Falei, agora repara na galera. Fica vendo. Então, cara, ele nunca...
Olha que merda que é.
Ele nunca teve cocaína. droga. Pô, meu pai, se meu pai souber, ele me mata. Cara, meu pai me levou pra ver o cara cheirar. Sabe? Então ele não precisou ser blindado da vida. Eu mostrei a vida pra ele, Nelson Rodrigues, cara. A vida como ela é, sem máscara, meu. Sabe? E aí, sobre chegar em mulher?
Caralho.
É porque foi a pergunta dele. Eu falei, sim, posso passear?
Sim, antes? Eu vou te falar por que a gente tá falando disso. Por que eu tô chegando nesse lugar aqui. Porque eu acho que a figura paterna, ela sempre foi um problema, assim, né? Na nossa sociedade. Muito por causa do machismo também, né? Ah, o pai foge de casa. Ah, foda-se.
Eu culpei meu pai durante muito tempo por isso. E eu entendi depois, há pouco tempo, eu entendi que naquilo que ele se propôs a fazer, ele deu o melhor dele. Que eu morei muito bem, eu vivia muito bem. Sabe, eu falo muito bem, eu me expresso muito bem,
claro,
por causa
claro,
dele.
Claro. Mas aí tem muita coisa que eu vejo assim, tipo, porra, não tem um pai que ensina. A galera acaba não tendo um pai que ensina. E aí eu acho que o cara, ele começa... Eu vou te falar uma coisa que eu vi uma vez num TED Talks que eu achei muito interessante. Vou voltar pra pornografia, infelizmente. Vou ter que botar nisso.
É, ele tem que falar como é que chega em mulher ainda.
É, mas ele vai chegar nisso, eu vou explicar por que.
É, depois eu vou falar a minha perspectiva de como ele me ensinou.
Caralho, tá bizarro.
Aí termina também.
É, aí termina também.
E depois tem que terminar a degustação.
Caralho, muito.
E depois
muito...
a gente...
Puta TDAH. Acabou, é. Muita gente, ela não tem, por exemplo, um pai, uma referência pra aprender a fazer as paradas e tal. E aí o que eu vejo? Eu vi um TED Talks que mostrava a quantidade de... a homens que projetavam... Eles faziam exatamente o que os atores pornôs faziam nas suas mulheres. E ele falou quanto isso atrapalhou o sexo.
Merda, né?
Porque o cara, como ele não teve um cara pra ensinar, ele olha no ator. Só que o ator, ele tá transando sem a mão. Porque ele precisa pegar o ângulo da câmera. Então aquele sexo não é um sexo.
E corta, e faz outra pose. Faz...
Não, aquele sexo não é de verdade. Não, não é aquele sexo. Então, por exemplo, isso acabou estimulando pessoas a ir pra um caminho muito ruim sexual... Que é a ausência paterna e tal. Você como um pai presente, aquela coisa toda que eu vejo, que você é um cara legal, e ao mesmo tempo você é um cara liberal. Cara, muito moleque deve estar assistindo isso daqui. Eu sei que isso daqui é um corte bom. Que dica você dá para os caras chegarem mulher? O que a mulher gosta de ouvir pelo que você percebeu? O que a mulher está sentindo falta? Pensa que os caras são seus filhos aí.
Eu sempre falei isso para ele. Primeira dica. Faça ela perceber que você está no local. Ela tem que te ver. Tá? Dá um jeito, cara. Ela tá ali no balcão, ali, vai e pede uma bebida ali. Pergunta pro garçom do lado onde é o banheiro. Nem que o banheiro esteja ali, você viu. Mas pergunta pra ela te ver, te ouvir, te ver. Viu que você tá ali? Primeiro passo. Segundo, comece troca de olhares simples e curtas pra ver, entender, cara, se ela gostou de você. Porque se ela não gostou, cara... Os homens acham que escolheram a mulher que vai ficar? Não, elas já te escolheram antes, né? Então, para ver se ela entendeu aquilo, né? Se ela entendeu, as trocas de olhares que sejam um pouco mais demoradas. E o último passo, converse com ela, só. Não existe o que falar.
Não existe a cantada,
não,
né?
Não, cara. Converse. Ela é uma mulher... Ela é uma pessoa e ela também conversa, né? Nós estamos falando de algo mais natural. Não estamos falando de uma rave, de um rodeio, uma balada real. Sertaneja, né? Que você pega, puxa, beija, outra pega, puxa. Estamos falando assim de um bar, né? Vamos lá, um bar. Converse, cara, sabe? O quê? Eu não sei, na hora. Né? Não, não venha com papinhos, né? Tipo, vem sempre aqui.
Mas sabe? O daí, pro... Nossa, conquistei a menina, ela tá tão legal pro... E aí, pô, tranquinha, quer sentar na minha roupa? Qual que é o caminho?
Caralho, tomara que nunca chegue.
Não é assim?
Faz 20 anos.
Eu nunca ouvi falar disso.
A mulherada adora essa, eu tô vendo as músicas.
Pô, tranquinha.
Pô, tranquinha, bom.
Ainda bem que ele tá casado, hein, pessoal?
Mas não é assim?
É que você...
Entra no Spotify pra você ver se não é assim.
Tadinho do Gabriel, ele tá fudido.
Deixa que eu vou ensinar meu filho a comer mulher.
Então, eu vou arrumar um consultor, né? Porque... Cara,
onde eu quero chegar na pergunta? Me dá uma impressão que tem uma repressão total sexual dos jovens.
Ah, hoje
pra
tá foda, né?
Exatamente.
Hoje tá foda.
Como você destrava isso no cara?
Fazer ela entender que ela tá afim. Tem que partir dela. João Vitor já sei. Ele fala, pai, posso falar? Porque é assim, ele fala, pai, pra você falar isso é muito fácil, né?
Eu fico com lógico. Ele afasta a pessoa te perceber. Ele entra no lugar, todo mundo percebe ele. É diferente ele agora, tá ligado? Eu sempre falei isso pra ele.
Mas tem pessoas carismáticas, cara. Tem pessoas que as pessoas vão gostar. Né? Não interessa se é alto, olho azul, fala voz grossa. Pode ser uma pessoa que não tenha isso, mas aquela pessoa que ele gostou, talvez ela goste da presença dele, do papo dele.
Você, mas tem algum gatilho emocional que tu acha que a mulher pira, que você fala assim... Eu vou te falar onde eu tô chegando.
Ah, mas aí, pô, aí é expertise demais, né, cara?
Eu tenho uma história muito boa.
Eu sei. Eu sei como, por exemplo, perceber que rumo que eu tomo. Mas
então, os caras acham que não percebem.
Não percebem, mas é que eu estudei isso, cara. É. Eu estudei minha vida inteira isso. Eu conversei com pessoas, eu vejo linguagem corporal.
Eu fiz webbullying com um moleque, que é o Luca. Foi um dos melhores que teve. E ele tinha... O moleque, puta gente boa, bonitinho.
Bonitinho,
tal.
Fofinho.
E ele tinha duas meninas que ele tava querendo pegar, mano. Na hora que eu cheguei e virei eu... Porque o moleque sempre foi, olá, boa tarde, boa noite, eu adoro você.
Fundo cachorro.
E eu falei, ai, cachorra, não sei o que. Eu fui pra um caminho.
Eu contei ontem essa história pra mim.
E a mulher falou, uau, vamos.
Até que enfim, né? Até que enfim.
É, entendeu?
Você mandou uma, quero te pegar, ela, eu também.
Exatamente. Parece que... E o cara ficou muito agradecido, porque... Eu
transou.
Cresci...
Então,
que transou, né?
Não, porque eu não sei se transou, mas assim, mas eu, enfim, possibilitou algo.
Sim.
Porque eu cresci no universo que a gente tinha que ser mais audacioso.
Sim.
E o jovem tá meio com medo de ser audacioso. Não sei se você tá percebendo.
Sim,
isso.
Sim, óbvio que eu tô, né? Mesmo porque hoje qualquer movimento errado é foda, né? É, eu falo uma coisa que o mundo tá construindo homens que vão reclamar mais tarde, tá? Eu não sou machista, muito pelo contrário. O João Vitor, ele fala, pai, você é o cara mais feminista que eu, uhum, que eu conheço. O homem, o hétero mais feminista que eu conheço é você. Mas...
Quer comer, gente?
Eu tenho, eu tenho que...
Você falou isso, fodeu.
Eu tenho... eu não manjo as teorias feministas, mas eu luto pelas mulheres, pela autoconfiança, pelo autoconhecimento e o autoempoderamento. Eu fujo do empoderamento feminino, né? Eu falo que embaixo da torta tem muitos ingredientes e que cada um tem que ser o seu. Então, não mistura o que é bom pra ela, não é bom pra ela, que não é bom pra ela.
Sim.
Então, o autoempoderamento. E assim, cara... as meninas mais novas, elas estão se aproximando bastante, por exemplo, de mim. Porque essa galera mais nova tá faltando conteúdo, cara. Sabe, eu falo isso sem medo de errar,
sim,
cara.
Sim, sim.
Tá faltando conteúdo, tá faltando iniciativa, porque iniciativa tá sendo podada. Sabe, e às vezes tem mulheres que não vão passar dali. Elas vão esperar o dali, do outro lado. E não vai vir. E se você, cara, não tiver atitude... Tem coisas, cara, no mundo, mal, que não vão mudar. Tem coisas no mundo que não vão mudar, cara. Eu acho que tem que pensar qual guerra que tá se comprando.
Saquei. Não, saquei. Faz sentido.
O que que tá se brigando, porque eu não consigo... Não ser como eu sou, cara, sabe? E tem coisas que não vão mudar. Por exemplo, algumas atitudes, as mulheres, pelo primitivo delas, pelo inconsciente, pelo animal, pelo fêmea, elas vão esperar que aconteça pelo primitivo, pelo animal, pelo irracional, macho. Eu uso um exemplo hoje... Que é o seguinte, eu e a Marcela dormindo, casamos, estamos dormindo, se tem um barulho na porta de casa, eu ficar embaixo da coberta para a Marcela ir lá ver o que está acontecendo, acabou.
Sim.
Então isso para mim nunca vai mudar. Então assim como isso nunca vai mudar, algumas coisas nunca vão mudar, sabe? Então o que está acontecendo? Quero. Ficar dançando na frente, ficar aqui, essa dança um na frente do outro, falta uma atitude. Falei, vem cá, vamos conversar. Chega de se olhar, né? Você tá me olhando, eu tô te olhando. Chega de se olhar, vamos conversar um pouco.
Caralho, eu quase fui.
Essa é uma chegada boa. Chega de se olhar.
Pô,
sou cego.
Sei lá. Qual é o próximo? Outra. Pô, já percebi. Lembra que eu falei? Aumenta o nível da troca de olhares, né? Determina que é isso que você quer. Com o olhar você determina que é isso que você quer, que é ela que você quer, né? Encosta, conversa, chega, pega seu copo, vai perto e fala, qual o próximo passo agora? A gente vai ficar se olhando a noite inteira, né? Não é melhor a gente conversar de alguma coisa?
Você estrabe que eu tô olhando pra mim a noite inteira, querida.
É, então... Eu vou te fazer o seguinte, eu vou te fazer um convite ao vivo.
Não faço isso.
Tá. Perdeu uma oportunidade maravilhosa, você não sabe qual é o convite?
Eu achei que era tipo o Zuckerman.
Não. Eu vou te chamar pra você um dia subir no palco comigo no Webbullying e você chavecar as meninas que o cara jovem tá precisando chavecar.
Irado. Ainda mais.
E mandar uns áudios também.
Mudei a voz.
Tô tomando bomba.
Topo total.
Vamos fazer? Vamos. Do caralho. Tinha alguma pergunta que ficou pendente?
Estamos com uma hora e meia, né, querido? Estamos uma hora e meia.
Já vou terminar, pera aí, mano.
Pô, pra mim, pode...
Não, é porque tem que terminar, porque a galera aqui não fica
não
vendo.
Não fica tanto. Não, é até meio-dia.
Você tá... Mas achei que você tinha ensinado tudo da...
Tem mais?
Não, cara. Eu acho que foi... Porque você tem que entender que o mais importante, além de explorar tudo, né? E inclui o anal também, né? Gosto. Óbvio, né? Porque é uma sensação, é uma zona erógena. Buscar ter a percepção, a expertise de entender como que ela está gostando. Porque existem gemidos que são muito próximos, o de incômodo e o de prazer. Você tem que entender. E quando ela está tendo orgasmo, respeitar aquilo. Contração muscular indica muito o início do ciclo orgástico. Tá? Então, se os meninos um dia... A menina fala o que gozou e não contraiu o abdômen, não contraiu o interno de coxa, não contraiu o peitoral, não contraiu as mãos. Ela tá fingindo.
Entendeu? Ou então... ela precisa de uma fisioterapia. Porque às vezes... É da mulher também.
Às vezes a mulher tá um pouco... Bruno. Deixa quieto,
tá,
né?
Tá com medo de prender o comediante.
Cara, Samuel.
Eu acho que tá faltando pessoas...
autênticas.
Hoje. Ah, sim. Isso
pra caralho, isso é muito.
Você sabe que nos meus podcasts as pessoas estão gostando? Que eu tô sendo, acho que, o porta-voz do que elas gostariam de falar.
Por isso que você gostou do filme do Bill Burr.
Por isso que eu gostei do filme do Bill Burr.
É muito bom. Assim.
Muito bom.
O filme do Bill Burr, sabe o que ele fez? O filme do Bill Burr é como se ele parasse o show dele e criticasse as críticas a ele, as lacrações.
Sim.
Sabe?
Ele também faço isso. Eu vou muito... Sabe, o cara que eu mais sigo hoje na comédia
você é
o Bill Burr.
Você, se eu sou comediante, eu sigo você. Eu me espelho em você.
Tá louco.
Puxa saco do nada.
Não, por isso que ele assim, não é.
Você sabe que eu não preciso puxar o saco.
Não, não precisa mesmo. Não precisa mesmo. Pra quê? Pra comer mulher? Não precisa. É que assim, eu tô falando do filme do Bill Burr, que é os tiozões, né? Se eu não me engano. Que fizeram uma...
A tradução maravilhosa.
Uma tradução horrível. Mas o filme novo do Bill Burr tá no Netflix, é muito bom, a gente já falou sobre isso, que é muito... O meu show é baseado nisso, né? Inclusive, recomendo você agora, lá no outro canal, que é o canal Comédia Maurício Meirelles, tá lá o Meus Achismos, que é o show sobre choque de gerações, isso. Que eu falo exatamente esses conflitos que a gente tá vivendo de uma forma mais leve.
Só deixar claro que o show não é baseado no filme, o show é o assunto do filme também tem no show do Maurício. As pessoas são burras, Maurício.
Hoje, a gente tá vivendo uma guerra desnecessária, né, irmão?
Várias.
Não, mas de gêneros, né?
Ah, sim.
A guerra, essa guerra, ela não... Eu não vou falar burra, porque parece agressivo. Mas essa guerra, ela não é inteligente. Porque não está sendo combatido realmente o que deve ser combatido. Está se havendo aqui, no andar de baixo, um ataque mútuo. Né? Então as mulheres atacam, aí vem os red pills e atacam de uma maneira... descabida e sim. Onde não vai levar a lugar nenhum.
Sim, tá uma faixa de Gaza de gênero.
Uma faixa de Gaza de gênero sem levar a lugar nenhum.
Sim, porque esse daqui ataca, esse daqui vai atacar mais, esse daqui vai atacar mais.
É muito simples.
E no final são judeus e palestinos que queriam se beijar.
Caralho.
É muito simples, Mal. É assim, o goleiro defende, o atacante faz gol. Cada um tem sua função, tá? O que for diferente disso, tá fora da lei. Né? Então, bater no, numa mulher não é machismo, cara. É crime. Entendeu? O patriarcado... O problema do patriarcado é quem está na ponta da mesa, não é o sistema. Político é ladrão. O cara que está ali sentado é ladrão. Se ele fosse...
Político, ele seria...
Se ele fosse, por exemplo, caixa de supermercado, ele seria ladrão. Só que as pessoas que querem fazer algo e por baixo dos panos dos sistemas vão para a política. Então, ficou político, é tudo ladrão. Não, o cara que ocupa ali é ladrão, ele é mau caráter. Sabe, então, o que está se brigando por motivo? Enquanto se justificarem os motivos, atitudes insanas poderão ser cometidas.
Acho que terminamos bem.
Caralho, isso aí. Caralho. É Bertolt Brecht.
Era para falar de porra seca.
É, veio com...
Do nada, virou Cortella.
Ele acabou de... Tá aí?
Que grupo a gente manda esse? Grupo da família foi...
Manda esse vídeo pro grupo da família para ver que existem relações diferentes entre filhos e pais... Que sejam saudáveis. Galera, obrigado demais. Demais mesmo. Bom, demais.
Pena que é só. Ficaria aqui, né?
Aqui não, mas aqui é. Aqui a gente faz uma hora e meia.
É, a gente é de Vilela.
Se, entre nós aqui, dá pra explorar assim.
Vamos fazer muito
mais coisa.
Cara. É, mas é rápido. A gente faz mais. Você vai no Webbullying. Galera, deixa aqui, ó, o like. Ah, essas porra.
O meu. Porque vai colocar aqui o meu. Minha página no Instagram.
Tá aqui embaixo. Na descrição do vídeo sempre tem tudo. Na descrição do vídeo tá o João Sargentin, que é comediante, e o Silvio Sargentin.
É, mas você vai pôr o Silvio Sargentin oficial e o Connect Tantra, um ou outro.
O que você quiser.
Põe os dois, o Connect Tantra. Vocês sabem como
é. A gente põe, né? É verdade. A Marcela tá puta que eu esqueci de falar do programa. Esqueci o presente que ia te dar, a camiseta também.
Tudo bem, chato, né? Não ia usar.
É, chato. Mas é isso, segue lá também aí.
Pô, fala do programa.
Falei, pô, programa maneiro com o Maurício Vai também. E aí...
Esse moleque é bom, é muito bom.
Mas não contrata ele pro marketing, cara.
Não, ele é bom.
A gente vai pra cá, vai fazer muito louco. A gente foi no bagulho do MBL, vai zoar as paradas. Pânico, é da hora, vai.
É um pânico de moleque calvo.
É, isso mesmo.